João 3, versículo 1 ao versículo 17, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos. Quantos aqui estão assistindo The Chosen? Nicodemos, ele é bonitinho, não é? Dá vontade de levar ele para casa. Eu comecei a assistir hoje a terceira temporada. Enquanto eu corria hoje lá na esteira, eu comecei a colocar. Tá bom, hein? Para quem não sabe, vai começar a passar no SBT, não sei quando, porque o tio Silvio não falou para mim. Mas também tem no Netflix. Mas você já pode, pelo aplicativo, gratuitamente baixar, né? The Chosen. Você já consegue ter acesso a todas as temporadas, inclusive a terceira, que está muito boa. Nossa, olha, que coisa bonita, né? Teologicamente cristocêntrico, tecnicamente bom e criativamente apaixonante. Até parece que o The Chosen é da Adai. Mas em nome de Jesus, eu sonho que Deus pode levantar aqui diretores de cinema. Amém? Oh, muito bom. Bom mesmo. Então vamos lá, vamos voltar para o tio Nico. Havia um homem chamado fariseu. Oh meu Deus. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Desculpa, Nicodemos. Líder religioso entre os judeus. Certa noite ele veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: ok, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde vem nem para onde vai, também é capaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu, tipo assim, tá difícil, hein, Nicodemos, eu vou tentar. Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas. Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze lá numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Sabe por quê, Nicodemos? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Vamos embora para casa? Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É tão desafiador para mim pregar um texto tão conhecido, mas nós sabemos que o Senhor tem coisas frescas para nós nessa manhã, começando a tarde. Que não seja muito falar, mas que seja objetivo, Senhor. Porque eu não posso atrapalhar esse texto, ele já é lindo por si só. Usa-me por graça e misericórdia. Oramos e te agradecemos não apenas por aqueles que estão aqui fisicamente, mas por aqueles que estão no chat nesse momento. Em nome de Jesus. O texto que a gente acabou de ler, além de relatar sobre Jesus, também relata a respeito de um homem chamado Nicodemos. O próprio texto nos informa que esse Nicodemos, ele não era apenas um fariseu, mas ele era o líder dos fariseus. Ele não apenas fazia parte da gangue, ele era líder da gangue. Para você que tem um mínimo de conhecimento bíblico, você sabe que se tem uma galera que irritou Jesus, foi essa turma. Se eu sou Jesus, de verdade, eu não troco ideia com esses caras, tampouco com o líder dos caras. Só que Jesus, ele não era apenas 100% homem, ele também era 100% Deus. É isso que nós acreditamos na tradição cristã. É o mistério da divindade e a humanidade. E por conhecer o coração das pessoas, ele sabia que esse Nicodemos estava chegando a ele não para tentar prendê-lo, não para tentar algum tipo de emboscada, muito pelo contrário. Ele quer bater um papo com o peito aberto com Jesus. Mediante a tudo que ele tem ouvido a respeito desse Jesus. Agora é óbvio, se a gangue dele fica sabendo que ele quer bater esse papo, a gangue ia no pescoço, sim ou não? Por isso que o texto bíblico vem dizer que ele vai nas escondidas. É na calada da noite. Há toda uma costura logística para que o Nicodemos tenha esse encontro com Jesus e possa bater um papo, né? E quando ele chega diante de Jesus, capítulo 3, versículo 2, olhem só que jeito interessante que ele chega. Ele chega assim, ó Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Sabe o que eu vejo aqui, Júnior? Humildade. Porque se você pegar a patente religiosa do Nicodemos com a patente de Jesus, não dá nem para comparar. Aos olhos humanos, o Nicodemos é muito mais importante do que um professorzinho galileu que está começando a falar algumas coisas importantes. O Nicodemos, ele poderia chegar com algum tipo de arrogância, sim ou não? Ele não era apenas um conhecedor da lei, ele era líder daqueles que conheciam bem a lei. E para ser fariseu, a gente sabe que o crivo era bem difícil. Então a gente está falando de um cara que é líder do cara que sabe muito. Mas o que eu acho bonito no Nicodemos é essa forma respeitosa que muitas vezes não encontramos na igreja evangélica. Às vezes as pessoas entram na igreja como se estivessem entrando num bar, pegando o celular e se desconcentrando aqui como se estivesse na casa da mãe Joana, com todo o respeito à Joana. Então ele chega, não chega de peito para cima, ele chega de cabeça para baixo. Ele chega entendendo que, por mais que na teoria ele fosse o cara, ele precisava chegar com humildade. Então, isso é uma coisa que me chama atenção, sempre me chamou. E aí o The Chosen, como citei, vem e reforça essa tese de que ele não chegou com soberba. Ele chegou com um nível de humildade interessante. Agora, por mais que ele chegou bem suave com Jesus, olhem só como que Jesus responde à suavidade do Nicodemos. João 3, versículo 3 a 8. Jesus respondeu, né? Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá a luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo, porque o vento, Nicodemos, o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Ou seja, Nicodemos meio que pegou leve, mas Jesus não está para muitos amigos aqui, ele vai para cima. Ele poderia, Jesus, muito bem dizer assim, ah, obrigado pelo elogio, obrigado por ter me chamado de rabi, ah, fiquei tão... Obrigado por dizer que os meus milagres são legais, obrigado por me chamar de um cara que vem de Deus, não, assim, porque Jesus tem pressa, irmãos, ele está voltando, ele tem pressa. Então ele já vai no cangote mesmo, e mais ou menos ele diz o seguinte, Nicodemos, desculpa a minha franqueza, em outras palavras, ok? Nicodemos, desculpe a minha sinceridade, mas pouco me importa se você acha que os meus milagres são divinos e que o meu estilo de professor te agrada. Nicodemos, o que eu quero te apresentar é algo muito mais nobre do que sinais e maravilhas que você pode ver e tocar, mas eu quero te apresentar o reino de Deus que você não pode nem ver nem tocar, mas assim como um vento, você vai começar a sentir. E se você deseja fazer parte desse reino, ou seja, está falando que ele não está no reino, mesmo sendo líder da gangue do reino, Nicodemos, você vai precisar nascer de novo. Quando Jesus disse isso, o tio Nico ficou em crise e perguntou assim, como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu tenho a minha sensação que Jesus olhou para ele com cara espiritual e disse, quase chama de tonto, mentira. Acho que Jesus olhou para ele e falou assim, eu vou tentar mais uma vez. Nicodemos, você não precisa voltar para o ventre da sua mãe. Não é desse tipo de nascimento ou renascimento que eu estou falando, mas eu estou te falando de um renascimento que acontece através da água e do Espírito. Ou seja, para Jesus, renascer da água simbolizava que através da predisposição de Nicodemos em crer nele como Messias, toda a sua alma poderia ser lavada, coisa que a lei não conseguiu fazer com ele até o momento. Tipo assim, Nicodemos, eu sou a água que você precisa. O que a lei não está dando conta, você precisa de mim. E para Jesus ser renascido do Espírito, simbolizava que através do Espírito, a vida do Nicodemos não teria mais uma vida conduzida, ou não seria mais uma vida conduzida por natureza carnal, mas seria uma vida conduzida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Gente, parece romântica essa resposta, mas Jesus está deixando Nicodemos lá embaixo. Se ele já chegou humilde, ele está descendo mais, porque Jesus está falando para ele, mano, você está sujo e você é carnal. Imagina, hein, Gustavo? Você no aconselhamento pastoral comigo, e eu falo, mano, você está mal, hein? Você está sujo, e você é um bifão. Eu não sei se vocês percebem isso quando leem o texto, né? Mas quando Jesus explicou pela segunda vez, teoricamente, isso que eu estou falando aqui, eu sinto que o Nicodemos ficou ainda mais confuso. Se eu sou Jesus, falo, mano, tentei. Ah, mano, isso é muito ruim. Mas Jesus é Jesus. Ele continua. Vamos lá, Nicodemos, eu vou desenhar. Vamos lá, capítulo 3, de 10 a 17. Nicodemos, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas. Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, olha a pedagogia de Jesus, é de Moisés que você sabe? Então é Moisés que eu vou. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Oh, Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, eu, Nicodemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus me enviou, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar você, não para condenar os seus amigos, não para condenar a sua gangue, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Por isso que eu abri uma agenda para você estar aqui comigo, ainda que teus amigos nem saibam que você está aqui. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Nicodemos, eu sei que está difícil de você entender essa coisa de renascer. Eu sei que a tua mente funciona como carnal, eu sei que a tua mente funciona como fariseu, eu sei que a tua mente funciona como religioso, porém eu preciso te dizer, Nicodemos, Deus amou você e o mundo de tal maneira que Ele me enviou para que todo aquele que crê em mim não venha perecer. Nicodemos, é por isso que eu vim, é por isso que eu ensino, é por isso que você acha até que eu sou o curandeiro do momento, ou professor do momento. Ok, mas não é só para isso. O meu interesse é outro, é que através da minha missão de curar, de pregar e de ensinar, eu não venha condenar pessoas como você, como a religião de vocês teimam em fazer, excluindo o pobre, excluindo a mulher, excluindo o enfermo, excluindo a criança. Eu não, eu vim para dizer, podem entrar, eu vim para que tenham vida. Quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem está em pecado, quem está lascado, quem está endividado, quem está sujo, quem está confuso, pode entrar. Eu vim para esse tipo de gente. Exatamente o contrário daquilo que a tua gangue faz. Assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto para que as pessoas picadas pelas cobras, quando olhassem para aquela serpente, fossem estranha e milagrosamente curadas, aquilo estava tipificando o que vai acontecer daqui a alguns dias, meses ou anos. Nicodemos, eu vou ser pendurado. E quando você me ver pendurado, você vai se lembrar do que eu estou te explicando hoje. Sabe, gente, o grande protagonista desse texto, ninguém aqui duvida que é Jesus. E eu já preguei esse texto olhando pela perspectiva de Jesus. Mas hoje eu quero que o grande professor nosso seja o Nicodemos. Quais foram, ou qual foi a postura do Nicodemos que nos ensina a sermos assim quando entrarmos na presença de Jesus? A primeira característica que eu vejo no Nicodemos, e esse texto vai ser trabalhado nos nossos grupos de conexão essa semana, aqueles que obviamente tiverem os seus encontros, esse é o texto que trabalharemos. Se você não faz parte de um pequeno grupo, mande um e-mail para a gente no contato@dai.com.br, tem um pequeno grupo para você. A primeira característica que eu aprendo, que a gente precisa enxergar no Nicodemos, é isso aqui, ó. Precisamos ser humildes. Desculpe a minha prolixidade, mas eu preciso voltar. Tem pessoas que entram na presença de Jesus como se estivesse entrando em qualquer lugar. Não, o Nicodemos, com toda a bagagem dele, ele entrou humilde. E se é para entrar nessa igreja, entre humilde. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como eu disse, o Nicodemos era um cara de uma patente muito alta, mas ele entrou com humildade. Ele, humana e religiosamente, ele era um cara, ele era o cara, mas ainda assim ele entrou. Sabe por quê? Porque a humildade abre portas que a soberba teima em fechar. Se você deseja ser um fariseu, seja arrogante. Agora, se você deseja ser um discípulo de Jesus, seja humilde. Seja humilde. Por favor, irmãos e irmãs, tem horas que a gente acha que nós, ou achamos que nós somos humildes, mas às vezes não somos tão humildes assim. Abaixa a bola. Eu já falei isso uma vez, fala para quem está ao teu lado. Você não é tudo isso, não. Você não é tudo isso que te falaram que você é, não. Ei, nós temos que aprender uns com os outros. Ei, a gente aprende com uma criança, a gente aprende com um adolescente, a gente aprende com um jovem, às vezes a gente aprende com um crente, mas às vezes a gente aprende com um não crente. Esses dias eu tive uma aula de filosofia com Oh, meu Deus, o nome dele? Portela, Portela, como que é o primeiro nome dele? Portela, não, Cortella, como chama? O Mário Cortella. O Mário Cortella, ele é um fofinho também. Dá vontade de levar pra casa, parece um ursinho puff. Parece não? Eu amo Cortella. Até onde eu sei, ele é católico, apostólico romano, tá tudo certo. Mas a aula de filosofia dele, meu Deus do céu, que coisa bonita. Coisa linda de se ver. Tem algumas coisas que ele fala que eu vou, opa, mas 90% do que ele fala, ei, tem que ter humildade de aprender com o outro. Ah não, eu vou ouvir o outro, mas eu vou peneirar. Toma cuidado com essa tua peneira, que de tanto você peneirar, talvez você só vai pegar aquilo que você já sabe. Pegaram ou preciso explicar? Que tem gente que é assim, não, eu vou reter o que me convém. Ah, então para que aprender? Você vai reter o que você já sabe? É igual a pessoa que fala assim, ai que legal, eu gosto tanto dele. Por que você gosta dele? Ah, eu gosto porque ele se parece comigo. Então você não gosta dele, você gosta de você nele. Narcisismo puro. Então você não gosta dele, você gosta de você. Olhem só, provérbios não, desculpa, Tiago 4, 6. Olhem só, contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as escrituras, Deus te opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ei, se você quer viver em oposição a Deus, que cá entre nós é um problema, hein? Viver contra Deus, é só você ser orgulhoso. Mas quem é humilde, quem chega numa reunião e diz assim, eu sou menor, Jesus falou sobre isso, quando você entrar numa festa, procure as últimas cadeiras, para que quando você for para a primeira, as pessoas não te tirem de lá. Gente, uma vez eu passei por isso, eu pequei, eu fui num show evangélico da Carrie Job, pensa numa guria que canta, eu e a Tati, e nós compramos a cadeira mais barata, a mais barata, porque pastor tem que comprar mais barato. Só que quando a gente chegou bem antes. Eu falei, Tati, tem cadeira lá na frente que está vazia. Acho que Deus está falando alguma coisa para nós. Ela olhou assim para mim, falas como um louco homem. Mas eu te digo, vamos juntos. O que aconteceu? Nós fomos. Com o maior cara de pau, não olhava nem para a direita, nem para a esquerda. Daqui a pouco eu não sei que demônio que abriu as portas. Entrou mais pessoas e aí a gente foi indo uma padeira para trás. Resumindo, a gente quase perde o nosso lugar. E o pior não é isso. O pior é que eu estava lá e eu recebi uma mensagem de uma pessoa. Ela disse assim, pastor, você está aqui no show da Carrie Job? Eu estou te vendo daqui. Foi a pior vergonha da minha vida. Hoje eu posso comprar lá na frente, mas eu vou chegar aqui para que as pessoas me levem, para nunca ter que passar esse tipo de vergonha. Isso também é sobre humildade. O que eu vejo no Nicodemos aqui é isso, é ser humilde. Ele chegou com o coração aberto. E aí vem o segundo ponto que eu aprendo com ele. Ele chegou com a ideia de ser, coloca para mim, aluno. Mesmo ele sendo professor, ele chegou como aluno. Mesmo você tendo 30 mil anos de crente, quando você entrar numa igreja, entre como aluno. Estão aqui comigo sim ou não? Ele chegou como aluno. Nicodemos não foi para falar muito, Nicodemos foi para ouvir. Mesmo com tanta coisa que ele tinha para falar, a gente percebe uma postura de aluno. Vivemos em um mundo onde as pessoas, elas sempre têm alguma coisa para falar, sim ou não? Principalmente nesses últimos anos que a gente viveu, todo mundo ficou expert em cientista, em ciência de vacina, todo mundo sabia das vacinas, todo mundo fez testes de vacina, todo mundo olhou para o respirador, todo mundo ficou expert em vacina. Aí depois a gente ficou expert em ciência política, todo mundo sabia de direita, de esquerda, de meio médio, de noroeste, de nordeste, de centro, baixo, todo mundo, tá tudo certo, fala o que quer, mas enfim, mas a gente muitas vezes se perde. Tem um ditado que eu amo muito, que eu falo para a Tati sempre, para os meus meninos então, nem quem fala muito, dá bom dia para cavalo. Heresias capítulo 4, versículo 5. Esse é um versículo herege que eu amo. Quem fala muito, dá bom dia para cavalo. Olhem só, Provérbios 18, 13. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Sabe, então Nicodemos aqui, ele chega, não apenas ouvindo com os ouvidos, mas ouvindo com o coração. Tipo, eu estou indo para uma aula, esse cara é diferente, eu tenho bagagem, mas é diferente. Sabe, me encanta e me acalenta o coração. Pastora Vera, com todo respeito eu digo isso, ela tem idade para ser a minha mãe. Idade para ser minha mãe. Idade para ser a minha mãe. Mas quando termina o culto, ela me abraça e diz: Deus falou tanto comigo. Oh, isso me constrange. Porque ela é uma senhora, pelo aquilo que ela já passou na vida. Perdeu um filho. Perdeu não, que ela sabe onde está. Está bem guardadinho lá. E o esposo que também partiu. As lutas que ela enfrenta. Os desafios. Mesmo assim, ela me abraça e diz que Deus usou essa jumenta para falar com ela. Se isso não é ter um coração ensinável, o que é? Se você quer ser fariseu, chegue em todos os ambientes achando que você é professor. Mas se você quer ser discípulo, chegue em todos os ambientes com coração para ser aluno. Estão aqui comigo, sim ou não? Terceiro, não adianta apenas ter humildade. Não adianta apenas querer aprender. Precisa praticar. Rodrigo, você tem Bíblia para isso? Por isso que eu estou aqui. Quando saímos do capítulo 3 de João, aí a gente pula para o capítulo 7, vemos uma postura já diferente de Nicodemos. Agora o Nicodemos está com a gangue dele. Mas eu tenho uma leve sensação, lendo o texto, que a gangue já sabe que o tio Nico está quase indo para o outro grupo. E aí eles começam a dar indireta, porque quem é hipócrita é assim. Nunca dá direta, dá indireta. Mas indireta nunca pega, já viu? Quando você chega e convida aquele teu parente de 30 mil anos, você fica dando indireta para ele não lavar a louça, mas no fundo você quer que lave. Ressuscita até quem morreu para lavar, mas o cara não se toca. Olhem só esse texto. João 17, 44, 53. Eu já vejo aqui um outro Nicodemos. Olhem só. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele. Responderam: vocês também foram enganados. Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? Assim, tem alguém aqui da gangue? Mal sabiam ele que o líder da gangue. As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei. São amaldiçoadas. Então Nicodemos, eu amo Nico, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: ei, de lei eu sei. A lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Ou seja, o Nicodemos deu uma aula de lei sem os caras sentirem que ele já estava com Jesus. Ele fez uma jurisprudência sem ninguém sentir. É lindo. Aquilo que o Nicodemos aprendeu no 3, ele já estava vivendo no 7. E é essa ânsia de todo pregador dominical, é que vocês vivam na segunda aquilo que a gente aprende no domingo, que vocês vivam na terça. Por isso que eu estou amando os nossos grupos de conexão, remoendo aquilo que a gente aprende de domingo. Por quê? Porque não adianta a gente apenas ter humildade de chegar aqui, não adianta a gente apenas estar com o caderno na mão anotando, se amanhã, na frente do farisaísmo desse mundo, a nossa postura não mudar. Porque aqueles que ouvem, Jesus disse, aqueles que ouvem as minhas palavras, são humildes para receberem as minhas palavras, mas não as praticam, são como casas fundamentadas na areia. Mas aqueles que ouvem, chegam com humildade na igreja, ouvem a palavra na igreja, mas na segunda-feira colocam em prática, pode ser fariseu, pode ser gangue, pode ser patrão, pode ser tia, pode ser até Satanás. Eu sei que o encontro que eu tive no capítulo 3 me faz uma pessoa nova hoje no capítulo 7. Esse cara já está mudando, ele já não está mais um fariseu. Talvez Na terminologia ele é fariseu, mas ele já está se parecendo com alguém mais do lado do eterno do que do lado do time farisaico. Me dá a sensação que ele já não quer mais participar da gangue. Quarta e última coisa que eu aprendo com o tio Nico hoje: generosidade. Quem tem a humildade de aprender, quem já pratica aquilo que aprende, naturalmente começa a exalar tudo aquilo. Entende que maior é o amor que nos alcançou do que os recursos que eu tenho no bolso, os recursos que eu tenho no coração, porque quem habita aqui não é mais mamão, quem habita aqui é o Senhor. Rodrigo, você tem Bíblia para isso? Por isso que eu estou aqui. Além só, no texto de João, Nicodemos é citado 3 vezes, no capítulo 3, no capítulo 7, mas a última vez que o Nicodemos é citado no João é no capítulo 19. Olhem só, João 19, de 32 a 37. Olhem só aonde Nicodemos foi parar. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto, e portanto não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança, e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado, e olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele quem? Tio Nico, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Nem a Xuxa com a Monange ficou tão cheirosa quanto Jesus. Monange, eu fui longe, hein? Até saiu de linha. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O homem que era um fariseu, mas por ter chegado com humildade, ter aprendido com humildade, começou a praticar no dia a dia aquilo que ele aprendeu, ele agora tem generosidade, porque ele entende que aquilo que ele recebeu é muito maior do que os recursos que ele tem. Ele deposita 35 litros de óleo perfumado. Você fala assim: ah, tá bom, que oferta estranha. É, eu fiz um câmbio no real. Salário mínimo brasileiro. Vamos falar de euro? De euro já vai para alguma coisa perto de milhões. O dólar, não sei. Ei, você tem noção que um homem que até ontem era fariseu, agora ele está doando para o projeto Nossa Casa? Quem tem ouvido os ouços? Ele está doando para Jesus, projeto Nossa Casa, 200 pila. Agora, ele não está em qualquer lugar, não tá, sabe onde ele está? Ele está ao pé da cruz. Doar fora da cruz é filantropia, doar ao pé da cruz é adoração. O melhor lugar para estarmos é o pé da cruz, olhando para o estilo farisaico de ser. Ele desceu muito, né? De líder fariseu que era, agora ele está embalsamando um morto assassino dentro da cabeça romana barra judaica. Mas ele entende que aquele que está pendurado simbolizava aquilo que ele sabia muito bem, que era Moisés no deserto. Ele se lembrou do capítulo 3. Ele disse: esse que está pendurado, ele não veio apenas resolver as minhas questões religiosas, ele veio resolver minhas questões eternas. É por isso que ele faz o Pix na hora. É por isso que ele traz o melhor óleo, é por isso. Então assim, quando somos discípulos, somos humildes. Quando somos discípulos, somos sempre aprendizes. Quando somos discípulos, somos sempre praticantes. Quando somos discípulos, sempre generosos. Mas o melhor lugar para estarmos fazendo essas coisas não é em outro lugar que não seja ao pé da cruz. É aqui que nós somos transformados. Pedro não estava lá, André não estava lá, Natanael, Bartolomeu não estava lá, Judas, vocês sabem onde já estava, em algum lugar que eu não sei muito bem, Judas Tadeu não estava lá, Filipe não estava lá, praticamente nenhum dos discípulos estavam lá. Estavam lá as Marias, possivelmente estava João, alguém, mas Nicodemo estava lá. Aquele que no capítulo 3 estava tentando compreender. Sabe o que isso me ensina? Pouco importa quantos anos de igreja você tem, tudo importa como que você chega perto dele. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo disso. Todo mundo rodeado prendendo Jesus, mas ela com um toque tirou do mestre aquilo que ninguém conseguia tirar. Sabe por quê? Porque nunca tem a ver com o pregador, sempre tem a ver com aquele que quer ouvir o que o pregador tem a dizer. Não tem a ver muito com o discipulador, tem a ver com o discípulo. Eu aprendi isso nos últimos dias. Isso confrontou meu coração. Confrontou meu coração. Quando você pega Elias e Eliseu, tem muito mais intencionalidade de Eliseu aprender com Elias do que de Elias ensinar para Eliseu. Por isso que tem pessoas que entram na igreja, estão na igreja, e vivem na igreja, e fazem igreja, e vivem e matam a igreja. É assim, mas estão, é só o ambiente, mas não chegam aqui com um coração humilde, acham que sabem pregar melhor do que eu, acham que sabem ensinar melhor do que eu, acham, e até sabem, mas Deus colocou esse troço aqui, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje, está tudo certo. Se você acha que Deus não me usa, você pode procurar uma outra, está tudo certo, porque eu não sou a última bolacha do pacote. E cá entre nós, quem costuma ficar na última bolacha do pacote, a bolacha está sempre quebrada. Eu não tenho por quê, porque Deus tem que me ensinar a ser humilde, Deus tem que me ensinar um coração ensinável. Eu aprendo com senhoras, eu aprendo com senhores, a gente aprende com criança. Agora não adianta aprender, não adianta ensinar, não adianta ser generoso, se nós não tivermos ao pé da cruz. Porque é ao pé da cruz que a gente sabe se realmente somos discípulos secretos, ou discípulos que dizem. Eu fico imaginando a gangue lá na crucificação. Estão comigo, sim ou não? Vocês já leram, a gangue estava lá. A gangue estava lá. E eu fico imaginando a gangue olhando para o líder dos caras, dizendo, mano, você é um X9 mesmo. A gente sabia que você estava do lado dele. Aí eu fico imaginando o tio Nico, sabe, falando o que para eles? Olhem para mim, me errem, me errem, me errem. A lei não me deu o que a graça está me dando. A lei não me deu o que a graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não para me fazer um professor, mas para me tirar do inferno, lavar minha alma e me transportar para a vida eterna. O meu nome, gangue, está escrito no livro da vida. 200 mil reais bem ofertados. E me errem. Procurar a tua turma, que não é mais a minha.